E de nossa parte, quando nós ampliamos o nosso olhar, nós estamos com essa condição de praticar a compaixão, de beneficiar os seres, ao invés de prejudicá-los, ao invés de ter um olhar obtuso, autocentrado, nós vamos avaliar as nossas ações e levar em conta os outros, né? A natureza, os animais, os seres silvestres ou selvagens. Então, quando a gente toma uma atitude, a gente está refletindo esse conjunto todo. Por isso essa conexão entre slow design e budismo. Tem tudo a ver.
Sim, tudo a ver.
Tudo a
E
ver.
eu me dei conta dessa conexão quando eu comecei realmente quando eu me tornei um praticante, sabe, Ber? Porque aí eu comecei a meditar, né, diariamente. E aí eu comecei a me dar conta a partir desse olhar, porque a meditação, ela um dos efeitos colaterais, né, da meditação é que você fica mais contemplativo, né? E aí eu comecei a me dar conta que a minha fotografia já era contemplativa, sem eu dar esse nome, né? Por quê? Porque eu nunca fui um fotógrafo, no meu trabalho autoral, né? Claro, né? Um trabalho comercial é diferente, né? Mas num trabalho autoral, eu nunca fui um fotógrafo que chegava com a câmera já na mão, fotografando tudo, né? Eu sempre gostei de chegar e sentir o lugar primeiro, sabe? Seja fosse esse um lugar de natureza, fosse esse um lugar de com pessoas, né? Independente do lugar, eu sempre gostei de chegar, né, geralmente com a câmera guardada, chegar e sentir o lugar, conversar com as pessoas, né? Eu costumo dizer que eu gosto de respirar o lugar antes de fotografar, né? Então,
Certeza.
aí eu me dei conta, cara, eu acho que eu sempre fui contemplativo, só que eu não me dava conta disso, porque eu não tinha isso claro, essa prática, não tinha uma prática de meditação, então eu não tinha muito claro, né, o que que era, o que seria, o que era ser contemplativo. Então, a partir dessa descoberta, né, eu comecei a pensar em como ensinar esse olhar contemplativo, né? Daí eu descobri que já existia, né,
Movimento também, né?
um movimento que chama Miksang, né? O Miksang foi um movimento criado pelo aluno de um grande mestre budista tibetano que foi o Trungpa Rinpoche, né? Que foi um mestre tibetano que foi morar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele teve um aluno fotógrafo que pediu permissão para ele para criar essa modalidade de fotografia contemplativa, que chama Miksang, né? Miksang em tibetano significa o bom olho, né? Só que o Miksang ele criou uma escola, né? E eu tomei conhecimento disso e pensei, olha, eu tenho o meu jeito de fotografar, então eu vou criar o meu método de ensinar esse tipo de fotografia contemplativa. É claro que o Trungpa Rinpoche é uma inspiração, assim como o próprio Lama Santen é uma inspiração, assim como o Sensei Kazuaki Tanahashi é uma inspiração, né? O Sensei Kazuaki é um outro mestre meu, né? Que é um mestre japonês que mora também nos Estados Unidos e que é um artista, né? Então ele trabalha com arte também de uma forma contemplativa, né? Então aí eu fui estudando o jeito que eu já fazia fotografia contemplativa e estudando a conexão do meu trabalho com esses mestres, né? E como o ensinamento deles poderia me ajudar a ter um método, né, de fazer essa fotografia contemplativa, né? E aí comecei, aí falei com o Lama, né? Olha, Lama, tô com uma ideia aí de fazer uma oficina, assim, ensinar as pessoas a fazer fotografia contemplativa. Aí eu lembro que o Lama, isso foi na inauguração do templo do Sebe Mendilá, lá onde eu moro, né? Que é um centro, é uma aldeia, a gente chama de aldeia Sebe, né? É uma aldeia Sebe que fica em Canelinha, em Santa Catarina. E eu lembro que o Lama me escutou e disse assim: bom, seria alguma coisa assim, medita um pouco, fotografa um pouco, medita mais um pouco e fotografa mais um pouco, é mais ou menos isso? Eu disse: olha, é mais ou menos isso, Lama. Ele disse: olha, eu acho ótimo, pode seguir em frente, né? Aí ele já fez uma conexão com o College, né, que era um outro projeto dele. Enfim, daí eu demorei um bom tempo, né, para amadurecer.
E como que jovens, né, poderiam aproveitar, né? É o tipo de oficina que pessoas de todas as idades podem, sim, se beneficiar, né? Por isso que o Lama pensou nos jovens, né?
É verdade. Ele pensou nos jovens, né? A gente quase fez esse ano no grupo, veio um grupo pro college, né, lá dos Estados Unidos com o Andréas, né, fazer essa vivência. O college é uma vivência que o professor Andréas, que mora aqui no SEB, eu estou no SEB Viamão agora, nesse momento, né?
Ah, sim, ótimo.
Então, aí o professor, o Andréas, que é professor nos Estados Unidos, traz jovens, alunos dele, para uma vivência aqui no SEB Viamão. Então, essa vivência abrange, assim, conhecer o movimento da agroecologia, do MST, conhecer vários movimentos aqui, né? Não só dentro, mas dentro e fora do SEB, né? Esse ano a gente até pensou em fazer uma oficina de fotografia contemplativa com eles, mas acabou não faltando um pouco de planejamento para encaixar. Mas acho que ano que vem vai rolar, agora já está mais alinhavada, assim, mais bem costurada. Mas então, eu concordo contigo, Berti.
Deixa eu complementar. O lugar onde você está é o Centro de Estudos Budistas SEB Caminho do Meio, na cidade de Viamão. E aqui em Curitiba, nós tivemos esse curso no Centro de Estudos Budistas Sukhavati, que é um centro também aldeia, né? São SEBs rurais. Com essa estrutura semelhante ao que o Zé comentou, que é uma comunidade que vive junto e que tem um templo e medita junto, mas que está aberto a toda a comunidade. Então, em Quatro Barras, nós temos um centro de estudos que está agora com o templo quase pronto, mas a gente já tem um espaço templo, que é o templo refeitório, onde nós fazemos as práticas e onde nós recebemos o Lama, que veio em Curitiba em abril. Então o Zé já fez essa oficina de fotografia contemplativa, e daí eu vou aproveitar, Zé, e fazer um comentário que nós vamos ter essa oficina agora na cidade de Curitiba nos dias de 28 a 30 de julho, no Instituto Iandessi. E a ideia é essa, é a gente poder conhecer o que que é, o que que significa a fotografia contemplativa. Eu já tive a honra de fazer esse curso pessoalmente, e o Zé nos traz o modo de pensar desses mestres que ele comentou, o cada pessoa tem essa possibilidade de fazer uma experiência de meditação e de fotografar. É isso, né, Zé?
Isso, exatamente. Assim, essa oficina ela é bem simples, né? Eu procuro dar um embasamento teórico, assim, né, baseado nesses mestres, mas é muito forte a influência do Trungpa, né, porque o Trungpa Rinpoche, ele tem um livro que não está traduzido para o português, né, eu até tenho essa aspiração de um dia conseguir traduzir, mas chama True Perception, que seria a percepção, a verdadeira percepção. Então é um livro que ele fala de arte, né, a arte na visão dele, na visão de um mestre budista. Então esse livro, ele é uma preciosidade, assim, ele tem visões, a visão dele sobre arte é alguma coisa muito rara, muito preciosa, né? Então eu uso muitos ensinamentos desse livro, e aí eu dou essa base teórica, e aí dou uma instrução de meditação, né? Então, mas a pessoa, digamos, quem quiser fazer essa oficina, não precisa saber nada de meditação, pode ser uma pessoa que nunca meditou, porque eu vou dar uma instrução para que é possível de ser feita, né, de ser seguida por qualquer pessoa, sem experiência. Assim como a pessoa, para fazer essa oficina, também não precisa ter nenhuma experiência em fotografia, basta ter um interesse no assunto, né, fotografia contemplativa.
Precisa ter gente... máquina fotográfica, Zé?
Não, não precisa. Pode ser feita com o celular, né? Porque o objetivo dessa oficina não é, nada técnico, assim. O objetivo é despertar esse olhar contemplativo, né? Então, é muito interessante, porque eu tenho depoimentos muito legais de pessoas que fizeram oficina, que dizem que aquilo... não só ensinou alguma coisa sobre fotografia, mas transformou alguma coisa no jeito dessas pessoas olharem o mundo. Porque é isso, né? A diferença, né? Eu acho que a fotografia, ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente transformar o jeito que a gente olha o mundo e olha a nossa vida. Sabe? Não é uma questão assim. Lógico, vão surgir fotos legais? Vão, com certeza. Mas eu diria que esse não é o resultado mais importante dessa oficina. O resultado mais importante é a gente mudar o jeito de olhar o mundo, sabe? Desenvolver uma lucidez do olhar, assim. Sabe? Eu acho que isso é maravilhoso, assim. Quando eu vejo as pessoas caindo... quando eu vejo cair essa ficha nas pessoas que fazem oficina, eu fico, assim, realizado. Eu fico muito feliz, né? De ver que as pessoas conseguiram sair daquele olhar condicionado, porque existe um paralelo, né? Eu vejo um paralelo muito grande entre essa fotografia contemplativa com a gente ter mais lucidez e sabedoria para viver a nossa vida, sabe? Porque a própria luz, né, que é uma luz, é a matéria-prima da fotografia. A própria luz, ela é muito usada como sabedoria, né? As pessoas usam, assim, a metáfora, a luz como metáfora constantemente, né?
Com certeza.
Né? Então eu vejo esse paralelo, né? Da gente desenvolver a fotografia contemplativa como uma forma de aproveitar essa sabedoria, que é a luz, que está presente o tempo todo, né? E ter um novo olhar, ter um olhar que sai dos condicionamentos, né, usuais que a gente tem, né?
É, você também tem um outro projeto que é bem interessante, assim, que é trazer esse potencial de olhar em viagens, viagens ligadas à natureza. Eu acho que você tem um trabalho que seria uma expedição na Amazônia.
Isso, então.
A intenção é a mesma? Como que é a motivação desse trabalho? É um projeto, né?
Não, é um pouco diferente, assim. Esse projeto surgiu por quê? Porque quando eu fiz o primeiro livro, como o projeto, né, todos esses livros chamam, o projeto em geral chama Expedição Natureza, né, só muda o lugar, as pessoas começaram a me perguntar: ah, que legal esse teu projeto. E assim, dá pra gente ir junto nessa expedição?
Aí eu quero.
Aí eu tinha que explicar: olha, nessa expedição, né, então eu tenho um assistente contratado, muitas vezes vou ter um guia, né, ou um mateiro, ou um motorista.
Roteiro.
Né, tem um roteiro, é um trabalho, né, que eu estou fazendo. Mas aí comecei a pensar naquilo: vem cá, já que existe esse interesse, se não seria o caso de criar uma expedição fotográfica para levar um grupo para esses lugares, né? E aí eu encontrei no SEB Floripa, tudo, o SEB sempre aparece no meio, né? No SEB Floripa, eu facilitava um grupo de estudos do livro Meditando a Vida. E aí apareceu a Renata, né, começou a frequentar esse grupo, começou a se envolver, a praticar no SEB. E conversando com ela, eu descobri que ela trabalhava com... ela tinha uma agência, uma operadora de ecoturismo. Daí eu falei, olha, Renata, eu tenho uma ideia de fazer um grupo, de levar as pessoas para fotografar a natureza, né, com essa intenção de dar uma experiência de uma expedição fotográfica na natureza para as pessoas realmente entenderem, sentirem a natureza nos lugares mais onde ela é mais vibrante, assim, né? E a Renata se interessou, topou, né? E há 7 anos que a gente organiza grupos, né? Já levamos aí, olha, não sei te dizer de cabeça o número, mas assim, 2, 3, 4 grupos por ano, né? Uhum. Para diversos lugares do Brasil. Então, esse ano, a gente tem programado 3 grupos, né?
Agora, para o segundo semestre, né?
Segundo semestre, é. Sim. Então, a gente vai fazer expedição fotográfica Araguaia em setembro, né? Que é Araguaia, a gente vai para o Tocantins e vai até a cidade de Caseara. E lá a gente vai sair pelo rio Araguaia, fazer o Parque Estadual do Cantão, Parque Nacional do Araguaia, que fica na Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, né? E a gente vai dormir, inclusive, 2 noites no meio da floresta, assim, num lodge, né? Que é um acampamento com uma certa estrutura, assim, né? Já está montado, já fica montado lá. Depois, em outubro, a gente vai fazer a expedição Santuário das Aves, que é no Rio Grande do Sul, que é um lugar assim maravilhoso, um dos poucos lugares no Brasil que você ainda vai. E bom, os lugares que eu levo geralmente são assim, você vai e vê muito pouca gente, assim, você vê mais é natureza mesmo, né? Difícil encontrar, raramente a gente encontra alguém nesses lugares, né? E Santuário das Aves, então, fica no litoral do Rio Grande do Sul, fica entre, a gente vai ficar entre o Parque Nacional da Lagoa do Peixe e São José do Norte, onde tem uma colônia de leões marinhos. E em novembro a gente vai fazer mais uma turma para o Amazonas. Então a gente vai sair de Manaus de barco e vai subir o Rio Negro até o Parque Nacional de Anavilhanas, que é um arquipélago de quase 400 ilhas fluviais, né? É um lugar incrível. Uau. Também, maravilhoso, né? Então, assim...
Incrível! Se as pessoas quisessem conectar contigo para participar de uma dessas aventuras, como que ela faz? Ela entra no teu Instagram?
Isso, pode entrar... Tem várias formas, né? Pode entrar direto no meu site, que é o zepaiva.com. Ali vai ter uma página que é as expedições, né? Então estão todas as expedições ali, com roteiro, valores, todos os detalhes, né? Mas também pode entrar no meu Instagram. Meu Instagram tem um que é específico das expedições, que chama Zé Paiva Expedições.
Sim.
E tem outro que é o meu geral, assim, do meu trabalho de como fotógrafo, que é o Zé Paiva Foto com PH.
Foto com PH, legal.
Isso, uhum.
Então, Zé, a gente vai indo já para o final. A gente tem 1 hora de programa. Uhum. E eu gostaria de convidar as pessoas a virem fazer o curso de fotografia contemplativa contigo, que vai ser de 28 a 30 no Instituto Iandessi. E quem quiser saber mais sobre esse assunto pode entrar no Instagram do Instituto Iandessi, né? Uhum. Ou no Instagram da Bernadette Brandão, a Design ao Vivo, e a gente que está organizando esse curso, né? Junto contigo.
Uhum.
E gostaria de trazer você ainda nas suas últimas palavras, o que você traria assim como momento final da nossa entrevista.
Uhum. Então, bom, eu queria te agradecer de novo, né, e dizer que passou muito rápido. Acho que a conversa estava tão gostosa que, olha, eu não me dei conta que já tinha passado 1 hora, viu?
Sim.
Então, eu acho que, como mensagem final, eu diria assim que hoje em dia o meu trabalho é, eu só trabalho em projetos que façam sentido para mim, sabe? Eu não faço nenhum trabalho hoje em dia comercial se eu não vejo algum sentido naquilo, né? E o sentido para mim basicamente é que aquilo seja de benefício para as pessoas, sabe? Se é um projeto que vai trazer um benefício só para mim ou só para uma pessoa que tá me pedindo aquele trabalho, eu talvez não faça aquele projeto, porque, sabe, eu já tenho assim uma longa estrada, então eu estou num ponto do meu caminho que eu olho para trás hoje, por exemplo. Eu, durante muito tempo, eu pensei, puxa, eu desperdicei 20 anos fazendo publicidade. Depois eu me dei conta que não. Eu aprendi muita coisa, sabe? Eu criei meus filhos, construí a minha casa, sabe? Então, foi um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Só depende do jeito que a gente olha, né, a experiência. Qualquer experiência é válida dependendo do jeito que você olha. Pode olhar de um jeito e dizer, olha, eu perdi meu tempo fazendo um trabalho, né, para essa sociedade de consumo, mas por outro lado eu aprendi muito, né, aquilo foi um aprendizado, foi uma etapa da minha vida, né? Mas hoje em dia eu estou nessa etapa, né, de fazer projetos que tenham que tragam benefício assim para a sociedade, para todos os seres, né? Então esse trabalho com a natureza, né, é a minha contribuição assim para a gente, né, conservar ainda essa natureza viva que é tão necessária, né? No Brasil hoje em dia, por exemplo, Mata Atlântica, resta menos de 10% da cobertura original de Mata Atlântica que tinha aqui quando os portugueses chegaram, né?
Sim.
A Amazônia está indo para um caminho também muito preocupante, né, de desmatamento, né? Então assim, hoje em dia o meu trabalho tem essas duas vertentes, né, de trazer esse olhar mais contemplativo que transforma toda a vida da gente, e com esse olhar a gente se dá conta da importância que tem a natureza para o nosso dia a dia, né? Mesmo que a gente more na cidade, sabe, se não tiver natureza não vai ter água na torneira, sabe, não vai ter ar para respirar, né? Então a natureza é necessária para a gente, né?
Ai, com certeza, Zé, que bom. Quero te agradecer muito a tua presença e essa forma, esse olhar. Pessoal, eu queria realmente estimular vocês. Quem está interessado em trazer um olhar diferente, não apenas para si mesmo, mas para aquilo que está produzindo, aquilo que faz, e mesmo essa vivência, essa experiência da natureza, venha fazer o curso de fotografia contemplativa com o Zé Paiva. E conheça, né, o trabalho do Zé Paiva, entrando no, nas indicações que nós demos. Só de passar por ali, enche o olhar. Já modifica o nosso modo de ver. E eu sinto muita alegria de ter encontrado contigo e de poder estar participando, né, dos cursos com você, e mesmo de fazendo essa oferta, essa rara oferta, né, que as pessoas possam desenvolver o olhar apreciativo, o olhar slow. Muito obrigada a todas, todos e todes. De 15 em 15 dias, aos sábados, o Ciclo Slow está aqui na Rádio Cultura, 930 AM. Nós ficamos muito felizes que você participe. Obrigada.